A ONU News recebe nos nossos estúdios, aqui na sede das Nações Unidas em Nova York, Lorena Vilas Boas. Ela é uma jovem brasileira de 19 anos que participa do Fórum da Juventude. Oi, Lorena, tudo bem? Bem-vinda.
Tudo, obrigada.
A Lorena é da Bahia. Lorena, conta pra gente um pouquinho de que cidade você é e o que que você estuda, lá no Brasil.
Então, eu sou de Candeias, Bahia, que é uma cidade na região metropolitana de Salvador. É, fica mais ou menos 45 quilômetros de Salvador e, apesar de estudar na capital desde os 13 anos, eu continuo morando lá. É, eu estudei, fiz técnico em automação no Instituto Federal da Bahia, então meu ensino médio eu concluí lá. E logo após eu decidi ingressar na Universidade Federal no curso de engenharia elétrica. Então, desde cedinho eu estou nessa área técnica e de engenharia.
E a Lorena também já foi aluna do programa Embaixadores da Juventude, uma iniciativa do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, UNODC. Aliás, exatamente por isso, né, Lorena? Por ter sido embaixadora desse programa, é que você participa nesta semana do Fórum da Juventude das Nações Unidas, que acontece nesta terça e nesta quarta-feira. Explica um pouquinho mais sobre o programa.
Então, Embaixadores da Juventude foi uma oportunidade fantástica para os jovens lá da região, lá de Salvador, e também contou com a participação de jovens de outros estados. E durante o programa, o objetivo inicial, e que eu admiro muito a organização por isso, foi selecionar pessoas e jovens, na verdade, de diferentes, com diferentes pautas, e reunir esses jovens para que a gente pudesse juntos discutir sobre os pontos do Brasil, sobre questões diversas relacionadas ao Brasil, sob as nossas perspectivas.
E agora surge uma outra oportunidade, que é estar aqui em Nova York, na sede da ONU, para participar do Fórum da Juventude, ao lado do Daniel Canabrava, que é um brasileiro também, de 24 anos, que vai participar do Fórum, também um jovem que fez parte desse programa. E vocês dois não vieram aqui só para assistir o Fórum da Juventude, vocês vão ter um papel muito ativo, conduzindo, né, um debate junto com o UNODC sobre mobilidade. É isso. Lorena, explica um pouco para a gente qual que é o objetivo desse painel.
Então, com o painel, a gente quer abordar como nós podemos engajar a juventude quando a gente fala sobre a questão da mobilidade na América Latina. Nós, jovens, a nossa vida, ela acaba sofrendo bastante com a falta ou não de mobilidade nas cidades. Então, eu, por exemplo, trazendo um pouquinho para o meu caso, eu moro em Candeias, mas estudo em Salvador, são 45 quilômetros diários de ida e vinda, e eu sinto muitas vezes que a minha vida ela está passando porque eu estou levando horas e horas por conta da infraestrutura precária, a baixa qualidade dos transportes. Então, isso acaba atrapalhando nossas metas, acaba atrapalhando a visão que a gente tem sobre o nosso próprio país, a nossa região, e motivando a gente a sair, a querer sempre crescer na vida para sair daquela região, sabe? E o jovem, ele acaba sofrendo muito com isso, porque muito raramente os jovens têm condições de investir em um carro próprio. E é esse pensamento que é o problema, é motivar o jovem a não tentar investir em carro próprio e tentar abraçar os transportes públicos. Então, acaba virando tudo uma grande bola de neve
Verdade.
se a gente não discute, não tenta engajar o próprio jovem para solucionar esse tema. Então, a gente quer discutir essa. Na verdade, a gente quer destrinchar essa bola de neve na perspectiva na perspectiva de como incluir o jovem nessa participação. E, particularmente, eu pretendo falar sobre esse impacto da mobilidade do meio ambiente, o impacto para o meio ambiente, e como a gente pode buscar soluções tecnológicas para solucionar o problema com foco na América Latina.
Antes da gente falar um pouco mais sobre esse problema que é importante, queria que você voltasse a falar um pouquinho sobre o seu caso. São 45 quilômetros na ida e na volta. Você faz esse trajeto como? Usa o carro, transporte público? Como que você
E
faz esse trajeto?
transporte público o tempo todo.
Ônibus?
Eu saio de Candeias de ônibus. Lá a gente tem um ônibus para universitário, mas do próprio governo. Então a gente não paga. Isso facilita muito, porque eu imagino, se eu não tivesse esse ônibus, eu não poderia ir para a faculdade, porque a passagem é absurdo de caro, assim.
Trajeto demora quanto tempo?
Olha, só de Candeias para Salvador, quando a gente tem esse ônibus, esse ônibus universitário, que é um ônibus que vai direto, a gente leva uma hora. Mas quando não tem esse ônibus, que aí eu tenho que pegar coletivo mesmo, pago, leva em torno de uma hora e meia, porque vai parando em pontos.
Claro. E esse etc. ônibus custa quanto?
Esse coletivo custa 5 agora, se eu não me engano, 5,60. Porque teve um aumento no preço da
então,
passagem.
Por exemplo, se tivesse que usar duas vezes por dia e de volta, seriam mais ou menos R$11 por aí.
Isso.
Esse problema da mobilidade urbana enfrentada pela Lorena para ir para a faculdade todos os dias é um problema comum para muitos jovens, né? Não só do Brasil, mas de outros países também em desenvolvimento. E você estava falando que é aquela bola de neve. Uma pessoa muito jovem, às vezes, ainda não pode dirigir, ou se ela pode dirigir, não tem dinheiro para comprar o carro próprio. O transporte público não funciona, muitas vezes, muito bem. E mesmo se ela tiver um carro, ela vai contribuir para o trânsito, ela vai ficar parada no tráfego, que é um problema. Você falou que as pessoas querem, muitas vezes, sair dessas regiões, irem para as zonas urbanas, mas nas grandes cidades vão enfrentar o problema terrível que é o trânsito, o tráfego parado, né? O trânsito, que é um problema muito sério hoje
em dia. Além do mais, que se a gente continua preservando essa política de que a meta é trabalhar, ganhar um dinheiro, ficar financeiramente estável e comprar um carro, a gente está reforçando uma política de que a gente precisa aumentar o trânsito da cidade, sendo que se a gente pensa em questão de melhoria e melhoria para a qualidade de vida e melhores políticas para o meio ambiente, a ideia seria você estar financeiramente estável, poder usar o metrô de qualidade, o transporte público de qualidade, acessar todos os espaços da cidade e isso ser ótimo e todo mundo poder usar e estar feliz com isso.
É muito interessante essa conversa aqui com a Lorena Vilas Boas, ela que é da Bahia, participa essa semana do Fórum da Juventude. Minha última pergunta, Lorena, é o seguinte, nesse debate que vocês vão fazer essa semana aqui na ONU sobre mobilidade urbana e como isso afeta os jovens, que soluções que você vem propor, além, claro, da, como você já mencionou, da melhoria dos transportes públicos?
A gente precisa envolver, de fato, as comunidades onde essas políticas serão aplicadas. Então, a minha proposta inicial é trazer esse conceito como um dos mais importantes para qualquer outra política. Não adianta a gente pensar em mobilidade se a gente está pensando se as pessoas que estão desenvolvendo e estão aplicando os investimentos são pessoas que não vivenciam o dia a dia da cidade sob a perspectiva da comunidade que de fato é a que mais sofre. Não adianta a gente propor diversas soluções se são soluções propostas por pessoas que não estão vivenciando o que a base vivencia. Uma outra questão que eu pretendo trazer para a reflexão é a importância do uso das tecnologias. Uma tecnologia que contribua para a questão da mobilidade diretamente, como, por exemplo, a gente já tem, né, carros ecológicos, a gente precisa investir nessas tecnologias, mas no barateamento dessas tecnologias, porque não adianta a gente investir em carro ecológico se esse carro é extremamente caro e ninguém vai poder comprar.
Claro.
Investir mesmo em pesquisa com essas tecnologias mais específicas para que haja o barateamento desse tipo de compra de materiais, desses materiais, e também tecnologias voltadas para uma parte da população que sofre bastante com a questão da mobilidade, que são, no caso, as tecnologias assistivas, né? Pouco se discute quando se fala em mobilidade, as pessoas não olham a questão das pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidade e que sofre bastante com a falta de infraestrutura, porque, no caso delas, é o simples andar. As calçadas, a gente reclama muito que as calçadas a gente não tem infraestrutura nenhuma, mas imagina se você está andando na rua e já tem vários buracos e um poste no meio da rua e você é uma pessoa cega, você não consegue identificar aquilo. Então, a gente precisa também pensar nesse investimento em tecnologias assistivas e aí, novamente, vem a grande questão, né? É investir em ciência, investir em pesquisa para ter um avanço aí a longo prazo.
Eu sou Leda Letra, da ONU News, e tive o prazer de entrevistar Lorena Vilas Boas, essa jovem de 19 anos, estudante de engenharia elétrica, que está aqui na ONU em Nova York para participar do Fórum da Juventude. Lorena, parabéns, muito obrigada e sucesso.
Obrigada.